Nossas vozes vêm. Esse é um podcast original da Griô. Nossas vozes vêm de longe.
A parceria com o Enegrecer a Política vem desde o ano passado. Eu conheci o projeto por ver algumas amizades construindo a parada. Eles conseguiram mobilizar grandes nomes da política preta nacional e ter feito essa temporada com eles foi algo realmente muito importante para mim, como pessoa, como cientista político e como produtor de conteúdo. Uma das coisas mais difíceis na minha época de mestrado era achar pesquisas boas sobre negros na política. Os dados nunca foram fáceis e não são ainda. Os dados nunca são fáceis de achar ou sequer existem. Porém, essa lacuna foi preenchida graças ao Enegrecer. O projeto tem como objetivo o mapeamento de candidaturas negras pelo Brasil, o levantamento de dados e influenciar a sociedade brasileira, dando força e musculatura para as candidaturas. Esse ano eles estão lançando o dossiê Enegrecer a Política, análise da participação negra nas eleições de 2020, dando um panorama do que foi a eleição do ano passado em três capitais fora do eixo sul-sudeste. Essas capitais são Recife, Salvador e Belém. De forma privilegiada, nós hoje vamos conversar com três das principais responsáveis por esse dossiê. As pesquisadoras Cecília Coentro, Ilka Guedes dos Santos e Marília Gomes do Nascimento, ambas integrantes do Observatório Feminista do Nordeste. Depois da vinheta, vamos ouvir tudo sobre essa pesquisa. A gente volta já.
É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal.
Astonished, the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table.
Glória a Deus. Glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Então, eu queria começar no básico, tá? Com vocês se apresentando pra gente. Eu já tô gravando, tá? Só pra deixar registrado aí. E aí, enfim, queria que cada um de vocês dissessem quem vocês são, o que vocês acham importante do pessoal saber.
Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Cecília Coentro, eu integro o Observatório Feminista do Nordeste, né? Sou uma das fundadoras do Observatório Feminista do Nordeste, sou educadora popular, sou mestre em sociologia, cientista social, pesquisadora, e é isso.
Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Ilka Guedes, eu sou educadora e também sou do Observatório Feminista, e é a organização que está coordenando o Enegrecer a Política.
Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Marília Gomes, sou a Gibonã do Ileu Baganjô Colaiá, terreiro de Manhumara. Sou uma das fundadoras, né, do Observatório Feminista do Nordeste, como eu falou, está na coordenação do projeto Enegrecer a Política. Assim como Cecília, sou cientista social, mestre em sociologia, um doutorado também na sociologia, pesquisadora e educadora popular.
Chique. Tá bom. Vamos começar falando
O básico também, né, sobre o dossiê. Só para vocês saberem, eu fiz uma mini introdução que eu vou gravar depois para não perder o tempo de vocês comigo falando essas coisas todas, que vocês já sabem de cor. E aí eu queria começar sabendo sobre os primeiros... Como é que foi o contato para produzir os dois dossiês, né? Porque tiveram dois, acho que o Yuka tava falando aqui antes de a gente começar, que foi uma grande ideia, ela adorou essa produção aí. E aí, enfim, eu queria saber como é que surgiu a ideia, como é que foi esse processo antes da criação e também durante, né, o processo de gestão dos dados e tudo mais.
Acho que eu posso introduzir nessa questão. Um dos pilares, né, do projeto Enegrecer a Política é produção de dados, né? Produção de conteúdo, sistematização de dados. Então, quando a gente estava elaborando, né, o projeto, a gente pensou nesse pilar, assim como a comunicação e a incidência política, né? Então, o dossiê, ele é a concretização desse levantamento de dados, que até então não existia no Brasil uma publicação nesse sentido, né? Que elaborava um perfil mesmo, né, socioeconômico da participação política, né, das pessoas negras no Brasil, né? Então, esse recorte racial em relação à participação política não existia até então, né? Então, surgiu nessa necessidade de produzir um conteúdo com esse recorte racial, né, com base numa pesquisa com os dados oficiais, né, do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente pensou, né, que seria importante ter uma pesquisa com levantamento tanto das eleições de 2016 quanto com as eleições de 2020, né, para justamente a gente fazer uma análise comparativa, né? Então, foi quando surgiu a ideia da produção dos dois dossiês para a gente fazer essa análise, para ver o que é que mudou, o que é que avançou, o que é que a gente ainda tem como desafio nessa questão da participação política das pessoas negras. Não sei se Cecília ou Hugo gostaria de complementar.
Não, eu acho que tem uma coisa também, assim, que foi o trabalho do Observatório, né? A gente, desde 2018, desde a fundação do Observatório, a gente tem uma proposta de trabalhar com o monitoramento legislativo e com essa pauta das eleições, da participação política das mulheres e das pessoas negras. Então, colocar essa parte do dossiê era da natureza do que a gente fazia no Observatório, né, que é essa parte da pesquisa, e também dessa necessidade que a gente tinha de traduzir esses dados de uma forma mais popular para as pessoas também, porque a gente sabe que é difícil a gente trabalhar com base de dados oficiais, existe uma grande dificuldade de traduzir esses dados, e a ideia da gente era trazer esses dados de forma mais simplificada e que de forma que fosse mais acessível, né? Então, eu acho que por isso que a gente quis colocar também, fazer esse dossiê e colocar ele no Enegrecer a Política.
É, porque eu acho que essa questão da pesquisa, né, e da coleta de dados foi até uma coisa que a gente estava conversando na semana passada, assim, acaba sendo fundamental para que a gente possa, especificamente, assim, nesse caso mesmo, sobre o debate de participação política das mulheres, de participação política das pessoas negras, os dados, eles ajudam nessa construção, tanto do debate quanto da reivindicação das pautas e de como é que a gente diz, ó, essa é a realidade, sabe? É isso que acontece e com base nesses dados eles têm essa função, né, de nos ajudar na construção mesmo do debate, de pensar política e das políticas públicas também de uma maneira geral. É um trabalho bem trabalhoso, sendo bem redundante, assim, esse trabalho de pesquisa, de coleta de dados. E, principalmente, assim, com a quantidade de dados, né, que o dossiê, se a gente for parar para ver, né, assim, são muitos dados, porque são mais de 3 mil candidatos, com várias categorias para analisar esses perfis. Então, assim, é um mundo de planilhas e dados e programas para fazer esse processo, mas é um trabalho que a gente acredita que é super importante, além da construção da memória mesmo, né? Da gente construir os relatos e os dados também para contribuir nesse processo mesmo de construir narrativas e construir memórias.
Você está ouvindo o podcast Política é Massa.
Eu quero saber de vocês, pesquisadoras, como é que está sendo viver no Brasil hoje? Como pesquisadora, como é que é trabalhar com isso?
Eu acho que ser pesquisadora no Brasil é angustiante. Acho que é a primeira palavra que me vem assim, à mente. É porque é um campo completo de tesas, falando de hora de trabalho. E, para além disso, de desvalorização. Assim, tanto quando se faz um contato querendo contratar e quer cobrar para fazer uma pesquisa enorme, em 3 meses, né? Porque também tem essa coisa de ser em tempo recorde, por R$5.000, é um absurdo, né? Porque para você ser uma pesquisadora, só na graduação são 4 anos, né? A gente está no mestrado, é mais 6 anos, doutorado são 10 anos que a gente está em processo de formação. Então, há uma desvalorização, tanto, né, nessa questão de remuneração, tanto de oportunidades, quanto do próprio trabalho, né? Que eu acho que esse é o que mais incomoda, assim. Porque a gente sempre dá o jeito, né? De correr ali, correr aqui. Mas dessa desvalorização do trabalho, tanto que eu e Cecília, a gente já trabalha juntos há um tempo, e já teve situações de a gente ser chamada por meninas. Não, as meninas. Isso é uma estratégia de desvalorizar, de diminuir, não só pela nossa juventude, né? Que também tem essa questão geracional. Mas como se fosse de menor importância você realizar uma pesquisa social, uma pesquisa social qualitativa ou quantitativa, sabe? E não tá representando ali uma instituição de renome, né? Você, enquanto trabalhadora autônoma, que geralmente é como nós pesquisadoras e pesquisadoras, a gente trabalha, né? A gente trabalha muito de forma autônoma, por contrato, prestação de serviço. Então, é uma série de elementos que desanima muitas vezes, mas como a gente, infelizmente, é a nossa cachaça, feito por budiz, a gente gosta do que faz, a gente tem prazer em realizar essas pesquisas, porque a gente acredita, né, como você falou, nessa função social, né, de que através das pesquisas a gente consegue compreender melhor a realidade em que a gente está inserida, a gente consegue olhar para aquela realidade com outros olhos, a gente consegue pensar alternativas de mudança, a gente consegue indicar mudanças para outros atores, né? Então, a gente acredita que as pesquisas, de maneira geral, ela tem, na nossa perspectiva política também, né? Cabe ressaltar isso. Elas têm esse poder, né, de transformação social. E isso aconteceu muito com esse trabalho, né, do projeto Negreceira Política. Então, nós, né, que compomos o Observatório Feminista do Nordeste, a gente acredita nesse poder da pesquisa como um poder transformador, né? Como Cecília falou, né, de aprofundar melhor o debate, né, público sobre essas questões, ajudar também, contribuir com a sociedade civil, né? Os movimentos sociais, as organizações, para pensar melhor aquele problema, aquela questão. Então, eu acho que é uma profissão desafiadora, mas que, na medida que a gente se coloca, né, e defende ela, a gente consegue ir avançando aos pouquinhos, né?
Eu só queria dizer uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que tem umas 2 semanas que saiu essa notícia, né, que o censo de 2020 foi mais uma vez cancelado, assim. E, de fato, as pessoas não têm a dimensão do que isso significa, né? Que parece uma besteira, só o censo que acontece a cada 10 anos da população. Quando, na verdade, o censo tem uma função importantíssima, né, de garantia de políticas públicas, de acesso à saúde, à educação, enfim. Então, não é apenas o fato de... Não é só uma pesquisa que não vai acontecer, assim. São processos de invisibilidade, de precarização, de aumento de desigualdades, desse caos social que a gente está vivendo hoje e que simplesmente não vai ser... as informações não vão ser institucionalizadas, sabe? E a pesquisa, e fazer pesquisa é sobre isso, assim, né? As pessoas muitas vezes não têm essa dimensão da importância, que desde um remédio que você toma, né, até o transporte público da sua cidade, tudo isso passa por pesquisas, né? Em todas as áreas, né? Então, às vezes a pessoa acha que pesquisa é só pesquisa da área das ciências sociais, é por isso que o povo bota para quebrar nelas, né? Tira financiamento, corte de bolsas, é o caos. Mas só para dizer essa coisa do censo mesmo, que eu ainda estou assim, muito, muito perplexa, como diz a história, porque é um absurdo. E é sobre isso.
Foi bom trazer. Realmente é um dos maiores baques dos últimos tempos. Apesar de já estar meio anunciado, né? Os caras já estavam querendo isso faz tempo, o Bolsonaro já estava falando do IBGE desde que se elegeu. Mas enfim, a gente vai ter muito trabalho, velho. Muito trabalho mesmo. Mas beleza. Vamos falar dos resultados, então, da pesquisa, do dossiê. E aí eu vou puxar a Ilka, porque ela não falou dessa última vez. Ilka, me conta o que é que tu achou de mais legal do que vocês escolheram. E aí eu queria que tu contasse pra gente.
O mais legal fica realmente difícil de identificar, porque o dossiê, ele traduz uma realidade muito perversa para a população negra, né, de participação política. Mas eu acho que a gente, quando realizou assim, o dossiê, só ter a gente ter levantado essa bandeira da participação política da população negra, eu acho que já é um ponto que a gente tem a ganhar, né? Até porque é uma questão super invisibilizada, porque só a partir de 2014 o IBGE começou a coletar essa categoria raça dos candidatos. Então, eu acho que a grande surpresa que a gente teve no dossiê é que a gente sempre acha que as pessoas negras, elas não se candidatavam, né? E por isso que teriam poucas pessoas negras representando a população, mas a realidade não é essa. As pessoas negras são mais da metade, na verdade são 50,4% das pessoas que se candidatam, mas a verdade é que elas não conseguem se eleger na mesma proporção que as pessoas brancas. Então, isso foi um grande desafio para a gente traduzir isso no dossiê, mostrar essa realidade, né? Enquanto a maioria de mulheres negras participantes assim, da pesquisa, e também saber a realidade das mulheres negras em si, né? Das mulheres pretas, das mulheres pardas, da população das mulheres negras. Essa realidade ela ainda é mais dura. Quando a gente vê que apenas menos de 3% das mulheres pretas são eleitas. Na verdade, acho que sai 0,8, alguma coisa desse tipo, na verdade. Nem 0,3 é. Então, nem 3 é, 0,8. Então, eu acho que o que foi de mais chocante para a gente é isso, né? De que o resultado dessa falta de participação política, dessa representatividade política, na verdade, é resultado do racismo estrutural que a população negra vem passando durante toda a história do Brasil, né? E agora, só agora, de 2014 para cá, que a gente tem acesso a esses dados, porque as pessoas ficavam, na verdade, colocando outras desculpas para não elegerem pessoas negras. Mas, na verdade, é que pessoas negras recebem menos dinheiro para suas candidaturas, recebem menos apoio, têm menos espaços dentro dos partidos. E o que eu posso te dizer que foi de melhor foi a gente ter essa oportunidade de mostrar essa realidade tão dura, né? Visibilizar essa pauta na eleição do ano passado. Eu acho que 2020 foi um ano onde as candidaturas negras e a visibilização dessa pauta, ela cresceu muito, né? Como 2018 foi das eleições das mulheres, eu acho que 2020 foi o momento de levantar essa bandeira onde todo mundo, movimentos sociais e a população negra em geral trabalhou para esse propósito e viu que era o momento que a gente precisa mudar essa situação em relação à representação política das pessoas negras.
Outra questão importante, né, para falar do dossiê é quando a gente traz as discussões, né, sobre candidatura laranja e sobre os impulsionamentos, né, dessas candidaturas. Então, quando a gente fez esse levantamento, né, esse mapeamento das organizações e das iniciativas, né, que atuaram no Brasil nos últimos tempos, né? Com essa pauta, também foi muito importante para dar visibilidade também a essas organizações, a essas iniciativas, que contribuíram muito para dar uma alterada um pouco nesse cenário, né? Que a gente se encontra hoje, em que as pessoas negras que se elegem é baixíssima, né, em comparação com as pessoas negras que se candidatam, como o Iuka falou. Então, acho que essa discussão também é bastante importante, né, para além de todo aquele perfil que a gente traz, todo aquele volume de dados que a gente traz das três cidades, né, de Belém, Recife e Salvador. Eu acho que esses dois pontos, né, também acabam complementando e dando esse contexto mais geral, né, do panorama sobre a participação das pessoas negras, né, na política.
Olha, aproveitando que tu falou das candidaturas laranja, eu queria que vocês me contassem um pouquinho mais desse tópico, porque como eu separei aqui nas perguntas, eu achei legal e é uma coisa pouco falada. Eu acho que geralmente falam muito, tem sido falado muito na questão de gênero, né? Isso, como é que é isso, hein? Nessa realidade, falando de negritude, também que obviamente inclui gênero por conta das mulheres pretas, mas eu queria saber também a partir dessa ótica do dossiê, como é que foi?
Porque inclusive quando a gente estava fazendo as análises, a gente travou uma discussão no primeiro dossiê sobre que posicionamento a gente ia colocar em relação a essa realidade. Porque, na verdade, a gente não consegue dizer se mais pessoas pretas, a partir da categoria raça, se mais pessoas pretas ou não, elas estão mais propícias a serem candidaturas laranjas. A gente não tem esse dado a partir do levantamento que a gente fez. A gente só tem isso a partir das mulheres, porque por causa da lei das cotas de 30% para as mulheres, né? Então, desde há muito tempo vem se fazendo estudos em relação a isso. Mas como em relação a pessoas negras a gente não tem uma legislação que garanta a participação das pessoas negras nas eleições, a gente não tem como avaliar essa participação das candidaturas laranjas, né? Porque não existe essa obrigatoriedade de dar, até então, né, naquele momento, que agora tem uma coisa mais só de recursos, depois a gente pode discutir melhor aqui como é essa coisa da divisão dos recursos. Mas não tem uma legislação que obrigue a divisão das cotas dos partidos para pessoas negras e pessoas brancas. Então, para a gente foi muito difícil fazer essa análise a partir da categoria raça, que é a categoria que é a categoria central do dossiê. Mas analisando, a gente vê, analisando os dados, né, a gente vê no dossiê que mulheres pretas ainda são maioria entre as mulheres que são candidaturas laranjas. Como essa questão da candidatura laranja também é uma coisa muito, ainda muito subjetiva, porque para se identificar uma candidatura laranja não é só um fator, são vários fatores, e é um crime muito difícil de ser comprovado, a gente ainda tem poucos dados em relação a isso. Mas é uma questão que ela precisa ser aprofundada. Eu acho que o que a gente deixou no dossiê foi isso, né? A gente não tem elemento suficiente para dizer que as pessoas negras ou as mulheres negras são a maioria das candidaturas laranjas, mas a gente precisa olhar melhor para isso, porque a legislação em si não permite que a gente avalie melhor o que é uma candidatura laranja ou o que não é uma candidatura laranja. São pontos muito subjetivos, né? E como a gente trabalhou com dados especificamente do TSE, a gente não pôde fazer essa análise mais aprofundada. Então, talvez tenha ficado uma lacuna aí nessa análise, né, nessa conclusão em relação às candidaturas laranjas, mas foi um denominador que a gente conseguiu chegar a partir dos dados que a gente tinha, para dizer que assim, a gente não produziu nenhum dado para o dossiê, né? A gente não foi para campo fazer as pesquisas, a gente usou toda a base de dados do TSE, e com a base de dados que a gente tem disponível no TSE, a gente não consegue chegar a uma conclusão exata, certeira, de que pessoas negras são mais propícias a serem candidaturas laranjas do que pessoas brancas. Porque são vários fatores, alguns fatores são subjetivos, precisa de uma investigação muito profunda. O próprio TSE, quando vai investigar candidaturas laranjas, às vezes não conseguem chegar nessas candidaturas, porque é uma coisa que ainda é muito subjetiva, né? Assim, as coisas é muito subjetiva, essa questão da candidatura laranja. De um primeiro momento, a gente pensou que a relação, quantidade de votos e recursos recebidos seria suficiente para determinar isso. Mas, por exemplo, quando a gente trata de mulheres negras, de mulheres pretas, por exemplo, às vezes não é verdade. Às vezes ela acessa uma quantidade de recursos, mas tem poucos votos porque não tem apoio, porque não tem uma rede de conhecimento que ela possa fazer sua candidatura crescer. E ela tem... Essa é a pouca quantidade de votos, mas não necessariamente quem tem pouca quantidade de votos é a candidatura laranja, né? Tem uma candidatura laranja, é uma candidatura que não está se comprometida, aí para o pleito, de verdade, só está ali com o seu nome, né? Muitas vezes as mulheres negras, elas querem participar de uma forma mais ativa das suas campanhas políticas, mas não conhece, né? Mas não tem um apoio suficiente, não tem recurso suficiente. E se a gente for olhar só por essa relação recebida e quantidade de votos, talvez a gente caia aí num falso resultado. E que para a gente, naquele momento, não foi possível a gente chegar a esse resultado ainda, né? Mas é uma questão que a gente precisa ficar atenta, porque em relação às mulheres em geral, mulheres brancas e negras, já existe uma literatura muito vasta em relação a isso, uma pesquisa muito ampla em relação a isso. E a gente sabe que há uma tendência das candidaturas laranjas se aproximarem mais das mulheres do que dos homens. Mas em relação à raça, a gente não pode dizer muita coisa ainda.
Eu fiquei pensando, ouvindo tu falar, Ica, numa questão. Primeiro que é tipo, isso me parece muito uma coisa informal, né? Que é aquela coisa, a gente não tem como saber porque está informalizado. Tipo, todo mundo que conhece o dia a dia dos partidos políticos entende que isso acontece. Mas ainda mais com raça, como é que a gente consegue mensurar essa parada? Não tem muito jeito, né?
Você está ouvindo o podcast Política é Massa.
A gente está pertinho da hora que eu marquei para terminar. E aí eu queria fazer só mais duas perguntas. A primeira é bem básica, porque eu acho que pode ter gente que está ouvindo e pensando. Por que foram escolhidas essas três cidades? Tem algum motivo específico? Foi por questão de logística? Foi um pensamento da pesquisa? Como é que foi essa decisão?
Acho que o primeiro ponto foi pelas organizações que compõem o projeto, né? Então, Recife... porque temos o Observatório Feminista do Nordeste, temos a Bigu, Comunicativismo, né, que também está presente, tem a Renfa, né, que tem representantes, né, tem companheiras que são daqui do Recife, né, como a Ingrid e a Fran, que compõem também o projeto. Salvador, pelo Fórum Marielles, né? Então, também foi sempre pensando esse diálogo, né? Porque, primeiro, acho que antes de tudo é importante demarcar que a gente pensou foco em Nordeste, né? Justamente porque a gente conhece a realidade e sabe que a produção de dados e tanto essa questão de ter projetos que abordem essa questão de participação política no Nordeste é muito mais difícil, né? Então, sempre essas discussões, sempre esses projetos, sempre essas iniciativas ficam no eixo Rio-São Paulo, né? Então, a gente quis descentralizar mesmo com o projeto Negreceira Política. esse debate. Então, a gente trouxe para o Nordeste e para o Norte também, por acreditar que pior do que o Nordeste é o Norte, né? De tamanha incibilidade, né? Então, a gente também tinha como parceira as mulheres do Comunema, Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria. Então, a gente pensou em Belém também por causa disso, né? Que a gente tinha essa organização que integra o projeto, a gente tem, né? Essa organização que integra o projeto nessa localidade. Então, foi pensado estrategicamente por isso, né? Pelas organizações que compõem e pela visibilidade desses dois eixos, né? Nordeste e Norte do país. Então, foi basicamente isso.
Massa, total. Função social, tá vendo? Beleza, então, a última pergunta é meio futurologia, sentimento, o que é que a gente quer, o que é que a gente espera, o que é que a gente projeta. Fique à vontade para serem realistas, para serem pessimistas, para serem o que vocês quiserem. Otimistas também, enfim. E é isso, né? Quais os desafios, né, no futuro para essa, para a construção da política nacional preta voltada para os negros, que o dossiê de vocês ajudou muito, tem ajudado muito a fomentar, assim, a dar força mesmo, né, a entender a realidade, por mais que, como o Ilka falou, é uma realidade meio dura, muito dura, na verdade, nem meio, muito dura, mas acho que o melhor jeito da gente começar a fazer algo é entendendo essa realidade. Então, queria que vocês dissessem para a galera que está ouvindo o que é que vocês veem, assim, para o futuro. Se tá vendo melhora, se não tá, se isso é suficiente, o que é que pode ser feito mais, enfim.
Eu acho que a gente deu um start, né? Eu acho que tanto o Projeto Negrecer a Política como essas outras tantas iniciativas e organizações que a gente citou lá no dossiê, né? As Mulheres Negras Decidem, o Instituto Marielle Franco, né? O Impulsa, e tantas outras, a gente se somou nesse campo, né? De dar um pontapé inicial para instigar esse debate sobre a participação política, né, das pessoas negras, mas eu acho que não só instigar o debate, né? Fortalecer diversas candidaturas, né, através desse debate. Então, a gente viu o crescimento, né, como você falou, de candidaturas coletivas. A gente viu o crescimento de candidaturas de pessoas negras preocupadas com a justiça social e com os direitos humanos, que é isso também que a gente precisa fazer um recorte, né, como o Ilka falou. Sempre teve muitos candidatos e candidatas negras, né? Mas aí a gente tem que pensar no nosso campo político, né? Então, dentro do campo político progressista, houve sim um crescimento e tivemos vitórias, né? Como a gente também colocou lá no dossiê, né? A candidatura de Dani Portela aqui, né? As juntas. Em outras capitais também, grandes capitais do Brasil, teve candidaturas de mulheres negras, né, que tiveram votação expressiva. Então, a gente também tem essas vitórias, né? Eu me coloco numa perspectiva esperançosa, assim, sabe? Com o futuro. Eu acho que a gente conseguiu dar esse start. A gente conseguiu criar uma rede, né, porque a gente realizou diversos encontros, né, a nível nacional, que a gente conseguiu reunir uma galera que pensa como a gente, que pensa que é importante discutir sobre a ocupação, né, das pessoas negras nesses espaços de poder e decisão. Então, acho que a gente está no caminho, né? A gente precisa avançar, a gente precisa inverter essa lógica de que somos a maioria candidatos, mas a minoria eleitos. Então, a gente precisa mudar essa lógica. E é isso, né? A gente precisa também fazer a política no miudinho, né? Nas bases, que a gente fala isso há muito tempo, mas é hora de fazer. Eu acho que a gente também conseguiu fazer isso com o Enegrecer, à medida que a gente fez os esquentas, né, nas comunidades, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu, né, se articular com movimentos sociais, com grupos que estão atuando nos territórios, né, nesses três territórios, né, Salvador, Recife e Belém. A gente conseguiu chamar, né, esses movimentos para a gente conversar, para a gente trocar. E debater também o que é que eles entendem sobre isso, né? Quais as demandas deles para esses candidatos e candidatas também que se elegeram agora, sabe? Foi o tema do nosso último webinário que a gente realizou, o observatório, né, dentro do INEGRE se realizou, nós votamos em INEGRE agora, né? Então, a gente está com essa discussão também entre os movimentos sociais, né? Não só as organizações, mas a gente também expandiu esse debate e ele está se difundindo, né? Então, acho que a perspectiva é a gente continuar nesse caminho e, quem sabe, aí o Enegrecer versão 2.2, 2022 aí.
Eu também, eu acho que eu sou esperançosa, também se a gente não for esperançosa, a gente vai tentar suicídio aqui, né? A situação já não tá boa. Mas eu também, eu vejo essa situação de forma esperançosa, sabe? A partir do movimento das eleições de 2020, mesmo a gente vendo que teve um aumento nessa coisa das pessoas desacreditarem na política, teve um aumento no número de abstenções do voto em 2020, que foi o maior da história. Mas eu acho que todo esse movimento que surgiu, que apoiou a eleição de candidaturas negras, eu acho que a gente está indo rumo a um novo futuro na representação política da população brasileira, né? Eu acho que nós também temos um longo caminho a ser percorrido, né? A legislação, a determinação do TSE do ano passado foi uma vitória também, né, para a população negra em relação ao apoio à sua participação política, mas eu acho que a batalha ainda é longa, né? A legislação por si só ela não vai dar conta das nossas demandas, nunca deu. Então, eu acho que o movimento social, os movimentos sociais e os partidos políticos, principalmente de esquerda, que são os grandes interessados na eleição de pessoas negras, precisam se organizar e precisam entrar em um diálogo para que a gente continue avançando com essa pauta. Mas eu acho que o pontapé foi dado em 2020, né? Com tudo que surgiu, com a eleição de pessoas negras como sendo algumas das mais votadas em várias cidades pelo Brasil afora. E eu acho que a gente só precisa não deixar essa pauta cair, a gente precisa estar sempre levantando essa bola para que ela sempre esteja sendo debatida, para que a gente possa avançar, né?
Acho que é total, assim, o que Marília e Yuka trouxeram. Eu acho que a gente precisa esperançar, assim, eu acho que não é a gente ser ingênuo, né, quanto à realidade que está posta aí, que de verdade é uma realidade muito dura, assim, mas eu acho que a gente precisa ter esse foco na esperança, né, porque senão fica difícil o dia a dia, né, assim, e de que, de fato, esse debate, ele vem crescendo, e 2020 foi a prova disso, né? Mas eu acho que é muito importante também o compromisso com essas candidaturas, sabe? O apoio a essas candidaturas que sejam reais, assim, dos partidos políticos, de fato, é terem esse compromisso, sabe? Porque é fundamental, assim, os dados estão aí, não deixam a gente mentir, assim, que a candidatura tem, mas essa candidatura, ela precisa ser apoiada, ela precisa ter dinheiro, né? Porque, de fato, sem financiamento, as pessoas, elas não se elegem. Isso é uma realidade do nosso sistema político brasileiro, né? Isso é uma realidade. Então, precisa de financiamento, precisa de apoio, assim. Então, o que eu espero é que esse compromisso, ele cada vez mais, ele se efetive, assim, ele vire uma realidade, sabe? Que a candidatura das mulheres pretas, elas sejam efetivamente apoiadas e financiadas nas nossas próximas eleições de 2022 e 2024, assim, que de fato haja essa mudança radical nessa estrutura de poder que, enfim, tem a história comprova, né, até onde nos levou, né, o que a gente vivencia hoje, assim. Então, acho que é fundamental, para mim, essa é a palavra, assim, que eu fiquei pensando várias coisas, mas que o principal é esse, assim, é o compromisso, de fato, com a capacidade que é demonstrada no dia a dia, sabe, dessas mulheres de fazer política, porque também é isso, assim, é um processo de invisibilização, né, dessas trajetórias e dessas atuações políticas que se dão ali no miudinho, na micropolítica, como se isso não fosse um fazer política, né, como se o fazer política fosse só o da institucionalidade, ou como se esses lugares eles não pudessem vir ocupar o lugar da institucionalidade por quem deseja, né. Então, eu acho que é necessária a valorização, é necessário o reconhecimento, né, das construções políticas que as mulheres negras e que as pessoas negras fazem nos territórios e fazem e que movem a política como um todo, né. Então, é isso, assim, eu também estou esperançosa que a gente possa avançar não só no debate, mas no compromisso real e efetivo, assim, com essa mudança. E que a gente continue produzindo dados para ajudar ainda mais nesses processos e construções aí de narrativas, porque senão, é como tu falou, Caio, daqui a 40 anos vão dizer que é isso, o governo de Bolsonaro nem foi tão ruim assim, dava até para elas viverem mais uns 10 anos, né? Só que não.
Bom, muito obrigado, tá, por me dar uma horinha aí do tempo de vocês. Eu queria que vocês se despedissem da galera e, enfim, deixar a rede social, onde é que a galera acha o observatório, onde acha vocês, enfim. É isso, se despedir. Muito obrigado mesmo, gratidão aí pelo tempo e foi massa. O trabalho de vocês é incrível, não é só porque vocês estão aqui não, é porque realmente é muito bom.
Já que eu estou aqui com o microfone aberto, eu vou agradecer, assim, foi muito bom esse momento aqui, muito obrigada, Caio, de verdade. Deixar que é isso, né, um trabalho coletivo, o projeto realmente é um projeto muito, muito potente, assim, muito importante, e o trabalho que a gente vem desenvolvendo, agradecer. As redes sociais têm um site do Enegrecer a Política, que a gente pode deixar anotado aqui também.
Uhum.
Tem o Instagram do Observatório, as meninas são mais tecnológicas do que eu e podem... mas é o Observatório Feminista do Nordeste, no Instagram, podem achar a gente por lá também. E as redes sociais do projeto do Enegrecer também, no Instagram, Enegrecer a Política, e o site também, Enegrecer a Política.
O Instagram do Observatório, o nomezinho é OBS Feminista Nordeste. Eu também quero agradecer o convite de Caio, dizer também que, puxar a sardinha, que eu admiro o trabalho dele também. E olha que eu nem gosto de podcast, mas o dele é massa, então é massa. Então, escutem Caio também, acompanhem também, né, o que a gente criou, né, no projeto Negreceira Política, que não foi só os dossiês, né, tá saindo um infográfico também, tem várias peças de comunicação que tá nas nossas redes sociais, né, o site tá belíssimo, tem muita coisa, tem mapeamento de candidaturas, tem muita coisa massa, a gente produziu muito dado massa. Então, você que está escutando aí, pode acessar, compartilha com as amizades, divulga esse projeto aí. E mais uma vez, agradecer. Foi muito bom. E olha que eu sou tímida, não gosto de falar, mas até que eu me senti à vontade. É isso, gente. Obrigada, boa tarde.
Valeu, Lila.
Eu também só tenho a agradecer a esse convite de Caio. É sempre bom estar aqui falando do dossiê, né? Que foi um trabalho tão custoso para a gente, custoso de tempo, custo de sanidade mental. Mas eu acho que a importância da gente divulgar esse trabalho, não só porque foi a gente que fez, mas a relevância dessa pauta para a sociedade como um todo, né? A gente precisa estar sempre visibilizando e nos colocar à disposição para futuras participações e dizer que é muito bom a gente ter essas experiências de falar do dossiê de diversas formas, né? É muito bom mesmo. Obrigada, Caio.
Esse foi mais um episódio do podcast Política é Massa, uma produção autoral minha, Caio Santos, mestre em ciência política e produtor de podcasts. Essa temporada do Política é feita em parceria com o projeto Enegrecer a Política. Para qualquer informação ou opinião, entre em contato com a gente pelo Instagram ou pelo Twitter, que tem o mesmo nome, @politicaemassa. Eu agradeço muito a participação de Ilka, Marília e Cecília pelo tempinho de compartilhar suas experiências com uma pesquisa tão fundamental. E a você que nos ouviu agora, muito obrigado e até a próxima.